E aí, galera, beleza? Aqui é o Muro.
Opa, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
Está começando mais um programa do Em Manutenção, o podcast que sai toda vez que o WoW entra em manutenção, toda terça às 11 horas. A gente vai ter um programa novo para falar de WoWzinho nesse período em que você não consegue jogar. E hoje a gente vai complementar o tema que a gente começou na semana passada, em que a gente estava falando dos sistemas de Battle for Azeroth, a expansão que a gente está jogando atualmente, e falar de algumas outras coisas, porque no último programa a gente falou bastante sobre sistemas de personagens, sobre gear, sobre equipamentos e mecânicas, e hoje a gente vai falar sobre um geração da expansão.
Então, amor, acho que pra começar sobre os assuntos aí do podcast de hoje, acho que a gente pode começar com raça aliadas.
Puta, sim.
Que foi uma novidade que apareceu na expansão. Tinha sido anunciado naquele primeiro vídeo da BlizzCon, que eles mostram sempre as features que vai ter, contam o começo da história. O que você achou aí das primeiras raças aliadas que a gente teve?
Isso é uma coisa que a gente conversou bastante no programa da semana passada. Se vocês não ouviram, corre lá pra ouvir. É mais um sistema que eu acho que a ideia é muito interessante. A execução poderia ter sido um pouquinho melhor. Até na questão de lore, de que raça que entrou como raça aliada, que raça que não entrou. Agora, até mesmo no Shadowlands, que algumas possíveis raças aliadas eles deixaram pra lá. Por exemplo, agora os Trolls Farrak, né, que são os Sand Trolls, eles não vão aparecer mais como raça aliada, eles vão ser só uma customização do Troll normal, do Troll de Darkspear. Então é meio que um sistema que eles fizeram, talvez eles não gostaram muito do resultado, ou do trabalho por trás de fazer tudo isso que eles fizeram. E aí eles já estão meio que abandonando de uma expansão pra outra, infelizmente, sem nenhum plano de anunciar mais raças.
Eu acho que a ideia das raças aliadas foi bem legal, porque você expande aí sem precisar ficar lançando raça só por expansão. Eu gosto muito dessa ideia que eles montaram em cima de que quando você cria uma raça aliada, você tem toda essa questão da armadura que você consegue pegar, que é a temática deles, tem aquela quest de introdução deles na sua facção. Mas como você disse, eu também acho que a execução foi bem ruinzinha, ainda mais pro quesito de você ter que estar exaltado com eles, que eu sei que tem muito jogador que odeia ficar fazendo reputação, e 21k de reputação de reverenciado pra exaltado, eu acho que era o que mais fazia as pessoas desistirem de irem atrás.
E, infelizmente, né, eu acho a ideia muito legal, tem muita coisa positiva, tem tanta coisa que até a ideia é a gente fazer um programa sobre isso, né, Belkin? Sobre raça aliada.
Isso.
Explorar um pouquinho mais as possibilidades do que poderia ter sido, do que a gente achou legal, do que a gente não achou legal. Então, aguardem por esse programa, que é um assunto que a gente vai conversar em breve também, beleza? Além disso, dentro de BFA, um dos sistemas que eles anunciaram naquele trailer lá na BlizzCon foi a grande novidade do patch, né, que seria os Warfronts e as Ilhas de Expedição. Acho que é interessante a gente entrar um pouquinho nesse assunto, porque é um assunto polêmico, tanto um quanto o outro.
Quando eles anunciaram, eu fiquei animado. Eu gosto muito de coisa que é roleplay, dentro de eventos estilo instanciado, como dungeons, mas eu acho que a execução das ilhas, não é que ela não foi boa, porque eu gosto de fazer ilha, e eu sei que você é um maníaco que nem eu que gosta de fazer ilha também.
Podia ter o Off Dragon aqui com a gente, o nosso trio de ilha de expedição até hoje, fazendo às vezes.
Eu acho ilha um conteúdo muito tranquilo. Eu acho que é aquele conteúdo que, tipo, quero só matar bicho. Vou entrar na ilha e vou ficar matando bicho, mobando o máximo que eu puder. Só que eu acho que um ponto super negativo que teve com a ilha foi que quando começou a expansão, ela era o principal lugar que, se você quisesse grindar o seu Azerith Power pro seu colar, você iria fazer. Então ele acabou se tornando alguma coisa extra que você tinha de conteúdo pra fazer, e ele se tornou, tipo, uma obrigação. E ninguém gosta de fazer alguma coisa por obrigação.
Uhum.
Então, os players começaram a ver que, tipo, putz, eu tenho sempre que fazer o cap toda semana, e se eu puder farmar mais, farma mais. Então, eu acho que isso que foi um dos pontos que fez com que as ilhas acabassem sendo mais odiadas do que bem aceitas pela comunidade.
Tem uma coisa que eu percebo, que tem muita gente que odeia a Ilha de Expedição, mas muitas das pessoas que odeiam foram as pessoas que ficaram grindando.
Sim.
Quando a gente teve o lançamento de Dazar'alor, principalmente, o pessoal ficou farmando pra poder comprar as essências, pra poder ter a essência no rank certo. E eu acho que, principalmente, esse pessoal foi o pessoal que tem esse ódio. Eu fiz isso também pra Dazar'alor, né? Eu também farmei. Eu tava, até a semana anterior ao lançamento, eu era top 23 do Azhalon, de nível de colar.
Meu Deus.
O Hydrus era top 15, alguma coisa assim, e eu tava ali também, né? Então eu farmei bastante, mas eu não criei esse ódio porque, que nem você falou, eu gosto desse negócio de, eu vou ali, vou matar mob, eu vou agrar a ilha inteira, vou castar minhas essências, vou castar meus cooldowns, vou lustar e vou bater. Eu acho isso um sistema muito divertido. E uma das coisas que eles pegaram da ilha, né, esse sistema de ir pra um lugar e fazer uma mini-aventura, entre muitas aspas, é algo que até a Blizzard tá levando pra Shadowlands dentro do Torghast, que é uma coisa que eu tô empolgadíssimo pra fazer.
Sim.
E tem esse mesmo feeling, né? Quero ir matar uns mobs e fazer uma mini-aventura, né? Uma mini-dungeon. Vai lá e faz. E eu tô bastante empolgado pra isso. E é uma coisa que até hoje eu ainda sinto com as ilhas, mesmo que as ilhas sejam, hoje em dia, né, um cakewalk, né? Você vai lá, agra tudo, uma essência, matou todos os mobs porque a gente tá overgear com corrupção e os caramba.
Muitas coisas nas ilhas são legais, mas eu acho que elas também acabam se conflitando. Por exemplo, dentro da ilha você tem mini lores com quests que você tem. Algumas são bem simples, de você só tirar uma pedra de cima de algum NPC ou você usar algum efeito de poção e matar algum mob. Mas eu gosto muito daquela ideia de que toda ilha que você faz, ele gera aleatoriamente os mobs que vão vir, aí pode ter os eventos aleatórios de abertura de portal ou de inimigo chegando na ilha. Isso eu acho que foi muito divertido, mas eu acho que o que poderia ter sido feito desde o começo é a ilha ter uma moeda, como a gente tem hoje em dia lá com os doblões. Ela sempre teve, na verdade, mas no começo não servia pra nada.
É, você comprava item pra usar na ilha só, né?
É, a gente tinha a moeda e comprava os itens, e eu acho que tinha montaria, se eu não me engano, bem no comecinho. É, não me lembro agora, mas acho que tinha algumas montarias.
Tinha sim. A gaivota e... tem mais uma que eu esqueci.
Um cavalo marinho, não é?
O cavalo marinho, que é horrível.
Aí, por exemplo, eu farmei as duas antes de lançar as moedas. Depois que eu farmei as duas, não precisava mais nada das moedas. Eu usava só pra usar nas próprias ilhas mesmo. Eu acho que se esse sistema dos cash aleatório com várias montarias tivesse vindo antes, a galera ia ter ficado muito mais animada e não ia se sentir tão obrigada a fazer, porque pelo menos ia ter uma recompensa a mais.
É, eu acho que a gente conversou isso bastante na semana passada. Muitos erros da expansão é que eles colocaram o sistema, corrigiram depois de muito tempo, né, que foi o que aconteceu, né, foi no patch 8.3, eu acho, que até que eles colocaram esses vendedores que você menciona. Então foi quase 2 anos até eles corrigirem isso, de usar a moedinha pra alguma coisa, e eles também não acrescentaram em nada, né. Teve algumas mudanças ali na metade da expansão, né, acho que foram 2 ou 3 ilhas a mais, cenários diferentes pra isso.
Sim, acho que foi isso mesmo.
Mas poderia ter acrescentado mecânica, poderia ter acrescentado desafios diferentes, itens diferentes, recompensas diferentes, outras montarias, porque querendo ou não, são poucas que tem nas ilhas de expedição. Acho que são, no total, contando com as do vendedor, únicas do vendedor, acho que são 6 ou 7, eu não tenho certeza. Então, poderia ter, 10, 15, podia ter transmog específico, que tem, mas a gente só conseguiu comprar, né, targetar isso agora, e não é tão garantido assim, a gente compra num baú aleatório, né, num loot box, entre aspas. E o problema da ilha é que falhou nisso, né. Mas uma coisa que eu acho interessante da ilha de expedição, Belkin, que eles aprenderam, querendo ou não, a gente pega o primeiro, o sistema de PVP contra bots, que tinha na Ilha de Expedição, que é fácil, não tô dizendo que é difícil ou alguma coisa que, nossa, que desafiador, mas eles usaram esse sistema pra aprender programação de inteligência artificial. Inclusive agora tem um BG, né, um Battleground só contra bots, que, de novo, ainda é fácil, ainda é ridículo de usar, mas eles estão aprendendo. E em Shadowlands eles usaram esse sistema tanto pra Torghast, não sei se você tá acompanhando, mas não vai ter PVP, né, mas vai ter inteligência artificial dentro de Torghast, né, alguns NPCs eles são mais inteligentes, e até um boss de dungeon. Estão usando o aprendizado de inteligência artificial pra tornar dentro da luta, né? Conforme a luta vai rolando, esse boss, ele fica mais inteligente. Ele tem uma mecânica que, conforme a luta vai avançando, a inteligência dele pra castar as skills vai desenvolvendo e vai ficando mais difícil de você desviar da mecânica, e no final você vai tomar as mecânicas.
É, isso é legal.
Então eu acho que tem um lado muito positivo das ilhas que a Blizzard vai levar daqui pra frente. Infelizmente foi um sistema, assim como vários de BFA, que foi abandonado e perdeu o potencial que eles tinham.
Muito legal isso que você até falou sobre a parte PVP que tinha nas ilhas, porque tem muito jogador casual e jogador novo, até no jogo que começou a jogar em BFA, que é uma apresentação de, tipo, ó, como é aleatório o que os NPCs lá da facção inimiga vão usar, você já consegue ter uma pequena noção, nem que seja, tipo, mínima noção de como é um PVP. E aí o jogador pode até se sentir mais confortável de querer fazer um PVP real mesmo.
Uhum.
Eu acho que isso foi um ponto positivo, eu achei legal, e eu espero que, nem você falou, que em Torghast eles tenham aprendido tudo isso, e eu acho que vai ser muito da hora também.
E tem também pro player que, assim como eu, né, que não gosta de fazer PVP no WoW, porque não gosta de spamar Interrupt ou CC, né, no geral. Eu não acho que isso é uma mecânica divertida pra PVP. Quando eu quero jogar PVP, eu vou jogar um FPS, sei lá, Overwatch, eu vou jogar Counter-Strike, eu vou jogar Apex, que eu jogava bastante, ou Dota, que eu sempre joguei muito. Eu acho que são mecânicas muito mais interessantes de PVP do que o spam de CC, mas eu não sou um profissional, a gente pode convidar alguém um dia pra falar sobre PVP dentro do WoW e por que é legal. legal, porque até eu não consigo entender até hoje, mas enfim. Então, eu também acho que tem potencial aí, espero que eles revisitem essa ideia, essa proposta pra frente, mas não exatamente a mesma ideia, o mesmo formato que eles fizeram até então. Mas, Belkin, a gente também tem dentro desse anúncio a segunda parte da polêmica, que são os Warfronts, que foram prometidos como um sistema de trazer, não sei se você lembra isso no trailer, né? Foi prometido como um sistema de trazer o feeling do Warcraft 3 pra dentro do WoW.
Sim, eu lembro.
No trailer, o pessoal construía a base e você posicionava a base onde queria, né? Não literalmente, mas dava a entender que isso, que vocês, como um grupo, ia posicionando e criando tropas, enviando a tropa ali, meio que um mini MOBA dentro dessa arena que seria o Warfront. E prometeram também que ia ter vários e a cada patch ia ser lançado um Warfront novo pra contar a campanha de guerra, que é uma coisa que a gente vai comentar daqui a pouco. E no final das contas, a gente teve dois Warfronts bem meia-bocas, muito fáceis, que era basicamente de 20 pessoas no grupo, 15 ficavam AFK e mesmo assim a gente ganhava. Era só alguém estar fazendo alguma coisa ou matando o mob que era garantido. E só foi revisitado um pouquinho pra frente, né? Também no patch, se eu não me engano, no 8.2, posso estar errado, em que eles colocaram a dificuldade heróica, que aí o que foi que você fica 20 minutos fazendo uma coisa insuportável de chata e você pode perder. E aí sim que eu acho que matou o sistema, porque ninguém quer ficar 20, 30 minutos fazendo um negócio chato pra não ganhar nada, né? Pra só perder tempo.
Eu vou te falar assim que eu, particularmente, quando eu faço Warfront hoje em dia pra farmar moeda, ou porque eu tô farmando as moedas lá pra pegar todas as coisas do vendedor lá, eu acho legal fazer, eu não me incomodo de fazer, também porque eu faço só pra pegar moeda, eu não fico spamando, como tinha gente que na época que lançou, como tinha aquele, quando você terminava o Warfront, você ganhava um item, eu acho que é assim até hoje.
Deve ser, sei lá, faz 2 anos que eu não faço.
A galera começou a spamar, porque você conseguia pegar item pra um alt muito rápido, e depois eu lembro até que eles mudaram o item level base. Eu vou te falar que algumas coisas dentro do Warfront eu acho legal, por exemplo, aquele esquema de você coletar recurso pra você aumentar o nível da armadura das suas tropas, ou o nível de dano que elas dão, eu acho isso bem legal, só que isso é completamente ignorável quando você tá fazendo o Warfront. Principalmente no normal, porque no normal, se você não fizer isso, se você ficar focando só o meio ali do mapa, por exemplo, de Arat, e até o final, mano, você consegue fazer ele tranquilo. No heróico, você ainda tem, tipo, mais inimigos que aparecem no mapa, aí você tem que ficar defendendo, aí, tipo, você ainda vale a pena investir, mas é muito ignorável. As bases, por exemplo, quando você pega as duas bases laterais de Arat ali, que você consegue desbloquear coisas pra dar buff ou aliados mais fortes, também você pega, você paga com o recurso, aí um jogador só paga e o recurso vai, aí o recurso acabou, e aí você vai lá e paga de novo. É muito ignorável tudo isso dentro. A ideia é legal, mas é totalmente ignorável, porque você não sente que isso faz realmente a diferença.
Você mencionou esse buff, né, que em Dark Shore tinha um buff que a Horda podia se transformar num Pud, né, num Abomination e ficar usando.
Isso.
Eu não fiz muitos, mas eu nunca peguei nenhum buff, nada, nenhuma vez, porque que nem você falou, é uma pessoa dentro da raid que vai pegar esse buff, e é ignorável. Então quem pega nem sabe que pegou, e quanto mais ir lá e usar isso, sabe?
É, eu já peguei esse buff uma vez e, tipo, eu percebi que na vez que eu peguei foi um dia que eu parei pra fazer as coisas, porque geralmente eu entro e vou fazendo na minha, tá ligado? Vou ali, pego uma madeira, põe madeira. Aí nesse dia eu falei, mano, eu só quero terminar isso aqui rápido. Então eu saí limpando o mob, saí pegando madeira, e eu acho que ele funciona que meio que, tipo, quando você faz muita coisa, ele te recompensa, porque ele vê que, tipo, puta, tem um player que tá ativo aqui na partida, então vamos dar. Só que, na real, eu só uso eles pra matar o último boss, pra derreter ele rápido, e é totalmente ignorável no resto do mapa, porque ele não fica direto, ele fica só um tempo. Então eu acho que eles poderiam ter feito melhor com que os recursos fossem mais impactantes, tipo, ó, você precisa desse recurso pra terminar. Se você não pegar esse recurso, você não vai conseguir terminar esse negócio. Só que como você falou, tinha 20 jogadores, 10 ficavam fazendo meia boca, se ficava, né? Então, tipo, eu acho que se valesse a pena usar esses recursos, se eles fossem impactantes, a gente não ia conseguir fazer o Warfront, ia ser difícil pra cacete, porque a gente ia precisar de 20 pessoas aleatórias num pulgão trabalhando direito. E a gente sabe que tem muita coisa, porque tem que coletar recursos, tem que defender base. Então eu acho que eles já sabiam que ia ser complicado isso. Eles podiam ter feito isso na versão heróica, já que eles prometeram que ia ser bem mais difícil, mas no final das contas, acho que eles só falaram assim, ah, tudo bem, deixa aí, se o cara quiser fazer, ele faz, senão ele consegue fazer sem terminar, porque é só um localizador.
Eu acho que com certeza eles erraram na mão do que é útil, do que não é útil. Também acho muito estranho, tem uma coisa que eles prometeram, né, que era trazer o Warcraft 3 pra dentro do WoW. E aí, quando eu vi isso, quando eu vi esse anúncio, eu fiquei muito empolgado, porque eu imaginei que a gente, como player, seriam a Hero Class dentro do WoW, né?
Sim.
Você cria o exército e você tem o Hero lá, você é o Arthas, você é o Stormstout lá, o Shen, sei lá, você seria, nesse caso, o herói da guerra pra fazer a diferença nessa luta. Eu acho que esse conceito ia ser mais legal. Mas aí, quando eles trouxeram e a gente foi jogar, na verdade, eles trouxeram o RTS pra dentro do WoW, só que a gente é o peão, sabe?
Sim.
A gente que ia pegar madeira, a gente que ia coletar recurso, a gente que ia ir lá e montar a base. E, cara, não é por isso que a gente gostava de jogar, por exemplo, Dota no Warcraft 3 ou qualquer cenário que você era o Heroclass, aqueles anime Arena War, sabe?
Sim.
Não lembro, pelo menos, de nenhum cenário você ser só o peão que faz as coisas. Você controla os peões como player, né? Se você lembrar lá do Foot Soldiers War, não sei como é que era o nome exatamente, mas você controlava o exército de peão pra fazer alguma coisa. Aí tudo bem. Mas é muito estranho você trazer isso pro WoW e não usar a sua classe. Porque literalmente tinha gente no início, né, quando saiu, que ficava o Warfront inteiro coletando madeira.
Sim.
Mano, olha o erro de conceito aí, sabe?
É, eu acho que a primeira vez que você faz um Warfront é muito legal. A primeira vez que eu fiz eu achei bacana por causa da ambientação e de como funcionava, porque é um sistema novo, né? Um sistema que chegou agora no WoW. Mas quando você precisa ficar fazendo, tipo, nossa, tem uma conquista lá que eu tô tentando pegar ainda, que você tem que ter todos os eventos aleatórios que aparecem em Arat. E falta um. Só que, pelo amor de Deus, eu não quero ficar spamando o Warfront, ficar 20 minutos esperando aparecer, talvez aparecer um sistema. Então eu acho que, tipo, fazer uma vez é legal. Fazer 20 é um porre. Uma coisa também que eu acho legal, que veio com os Warfronts, foi a ambientação fora do Warfront. Foram as mudanças que a gente teve tanto nos mapas de Arat, quanto nos mapas de Darkshore. Eu acho que isso criou uma ambientação pra mostrar que, tipo, ó, tá tendo guerra, as facções estão aqui brigando pra tomar essa terra, só que quando você entrava no Warfront, era menos interessante do que você ficar fazendo raro do lado de fora.
E isso que você falou é um potencial perdido, né? Mais um potencial perdido dos Warfronts, porque, não sei se você lembra, teve uma época que o WoWhead dataminou algumas informações de possíveis novos Warfronts, que tinha um em Barrens, né? Naquela região perto de Orgrimmar, tinha uma que era chamado de Silvermoon, então ia ser dentro de Silvermoon, ia ter uma que ia ser em Ashara, que não é a Raid, né? É aquela região em cima de Orgrimmar, que os goblins explodiram e fizeram o símbolo da Horda no chão, não sei se você lembra disso.
Sim, eu lembro.
Também ia ter um lá. Ia ter um também em Strongguard. É o reino antigo, um dos reinos antigos de humanos, que hoje em dia não existem mais, que hoje em dia são só bandos, que surgiram aquelas facções de humanos que não são da Aliança, que a gente poderia ter explorado de uma maneira muito legal. Em especial, eu destacaria o de Silvermoon. Eu tava muito empolgado quando eu fiquei sabendo que ia ter um Warfront lá, porque isso significava que eles iam renovar a zona, fazer de novo, né, porque ia ter um conteúdo atual lá. E é uma das coisas que eu fiquei frustrado até hoje, e tá entalado na minha garganta que, mais uma vez, Silvermoon foi desperdiçada e não serve pra nada, e é a capital dos elfos, e tem muita coisa interessante pra acontecer lá, e em WoW a gente segue perdido, né?
É, eu acho que eles podiam ter adaptado muito bem a lore pra eles voltarem a esses mapas antigos e abandonados, e, tipo, trazer o hype de volta pros jogadores que viveram naquela época, né, jogaram aquela época com essa mecânica nova, se ela fosse melhor também.
Isso é um conceito que, infelizmente, se repetiu bastante, sabe? Foi abandonado, e a lore, nesse caso, podia ser muito bem explorada, mas até mesmo a lore do BFA, né, aquela promoção que fizeram de que vai ser a guerra, e a guerra é importante, e a guerra das duas facções vai ser, meu Deus, é Battle for Azeroth e tal, Horda contra a Aliança, até isso foi abandonado, né? A gente lembra dos patches que a gente teve, né, a gente vai falar das zonas daqui a pouco, acabou a guerra no 8.1, no máximo 8.1.5, que teve aqueles assaltos novos, diferenciados. A partir daí, a gente foi pra Najatar, a gente foi pra Mechagon, a gente foi pra outros lugares, e, né, a guerra em si, o sentimento de guerra, desapareceu.
Então, Moro, agora falando um pouco sobre a questão do leveling das zonas, que a gente teve aí dois continentes novos que foram Zuldazar e Kul'Tiras. O que você achou das zonas? Como que você achou que foi o leveling? Eu, particularmente, gostei do leveling inicial pelo lado da Horda. Não joguei Aliança, porque eu não tenho paciência pra ficar upando dois char assim ao mesmo tempo. Só que eu achei muito boa a parte da Horda. Tirando Nazmir, pra quem jogou da Horda, eu não curti, mas é porque eu não gosto muito de ambientes fechados pra upar. Mas, no geral, o que você achou?
Quando a gente fala em zona, a gente tem que pensar em dois lados, né? Gameplay e lore. Em questão de gameplay, eu acho que foram uma das melhores zonas de leveling que a gente teve. Talvez perde pra Draenor. Eu sei que é polêmico dizer isso. Mas o leveling em WoD foi sensacional. O problema é que quando acabava o leveling de WoD, você não tinha nada pra fazer e não teve. Acabou a expansão aí.
Sim.
Mas o leveling dentro de WoD é muito legal, é muito divertido. E não, gente, eu não tô falando de sair voando fazendo bônus objectives. Não é isso que eu estou dizendo. É sentir a expansão. expansão. Se você fizer isso um dia, agora em Shadowlands, pega pra upar de verdade em WoD, vocês vão ver que é muito divertido upar lá. E eu acho que BFA tá quase lá, sabe? Tá quase igual a WoD, eu acho que foi bem divertido também. Tanto que eu upei vários chars, vários, eu tenho char na Ordem e na Aliança, e eu não sinto exaustão. É repetitivo, mas não é aquilo de, ai meu Deus do céu, não aguento mais olhar pra essa zona. Então eu acho que foi bem atingido. Em questão de lore, eu tenho algumas vírgulas pra dizer que é uma coisa que a Blizzard até percebeu. Você não fez aliança, né? Você falou agora, mas a lore, ela foi dividida na metade, né? Ela pegou essa história, né? Essa história inicial da guerra, da batalha por Azeroth, né? Da aliança e da horda. E literalmente ela foi cortada na metade. A horda fez uma storyline e a aliança fez outra storyline. Tanto que quando a gente, na horda, né? A gente que é da horda, ia pra Kul Tiras pra fazer alguma quest, era só pra liberar o ponto de voo lá.
Mas eu acho que foi uma apresentação muito boa também. Porque, que nem você falou, a gente tava dividido, e quando a gente chegava, por exemplo, em Drustvar, a primeira vez como horda, você falava, mano, que lugar da hora, com os bichos lá com maldição e as bruxas. Então eu acho que também criava esse interesse pros jogadores da horda irem fazer as quests da aliança.
Eu acho sim, cria esse interesse, mas cria essa necessidade. Eu acho interessante criar o interesse, mas cria a obrigatoriedade de você, ah, você quer saber? Então vai lá e faz tudo de novo pelo outro lado.
Ah, isso é verdade.
Acho que é aí que tá o problema. Porque, por exemplo, né, a gente teve a primeira raid, não vamos falar da raid em si, mas apareceu a primeira raid que foi o Dir, e literalmente o pessoal que é da aliança, que não fez o lado da horda, não sabia do que se tratava o Dir.
Sim.
Só sabia que existia um bicho mau lá dos trolls, nem sabia de que troll que era, e da mesma forma, alguém da horda que não fez a aliança, depois que a gente foi fazer a terceira raid lá, o Tiras, que era a Crucible, a gente também não tinha informação do que tava acontecendo, por que que a Shara tava lá, mas a Shara no meio da Kul Tiras e Nisof.
É, a gente tinha uma mini informação sobre a história, né, dentro de Shrine of the Storms, a dungeon que tem no mapa, só que mesmo assim ela deixava mais pontos abertos do que pontos fechados, né?
É, e você abriu um detalhe muito legal. Por exemplo, tem esse problema, né, o pessoal da Horda não tem muita noção do que tá acontecendo em Shrine of the Storm. Toldagor, a gente da Horda, a gente vai lá resgatar a Priscilla Ashvayne. Não sei se você lembra disso, esse é o prompt da dungeon, vamos resgatar a Priscilla. Mas dentro da história, né, essa dungeon saiu junto com a expansão. A gente só precisou resgatar a Priscilla no patch de Najatar. Então a gente ficou um ano e meio fazendo uma dungeon em que não tinha explicação nem na aliança, nem na horda, de por que que a gente tava indo salvar a Priscilla Ashvayne, sendo que isso só aconteceu em Najatar, que foi o pacto que ela fez junto com a Sylvanas, e aí por isso que a Sylvanas mandou a gente lá resgatar. E olha o ponto de desconexão da lore aí, né? Um outro exemplo. Mesma coisa, a Tal'Dazar, o pessoal da aliança, o que que eles estavam fazendo em a Tal'Dazar pra resgatar o Rezan e tentar entender o que aconteceu com o Rezan ali? Eles não tinham noção. Outro problema de lore, King's Rest. Por que que a aliança ia lá resgatar o espírito de Dazar, que era um rei Zandalari? Não faz sentido. Gameplay, nada disso interfere, sabe? Mas, como eu falei, quando a gente pensa na história de uma expansão, a gente tem que pensar dos dois lados, em lore e em história. E olha o monte de erro que a gente teve aí.
É porque eu acho que dentro dos mapas, quando você, por exemplo, que eles fizeram igual o Legion, que você podia escolher o mapa que você queria fazer, eu não sentia, tipo, problemas, pelo menos do lado da Horda, de eu começar, por exemplo, em Voldum e depois ir pra Zul'Dazar e aí depois fazer Nazmir. Eu não sentia esse problema. Eu acho que os três mapas conseguiam apresentar as histórias separadamente, se em algum ponto elas se conectavam e você tinha as dungeons, mas realmente quando você vai ver a história entre os dois lados, entre a Aliança e a Horda, fica esses pontos soltos de lore.
É, eu também não vejo esse problema, mas foi uma reclamação muito constante, viu, Belkin, do pessoal de sentir a história da expansão meio desconexa.
Uhum.
Tanto que um dos anúncios que eles fizeram no anúncio de Shadowlands foi que eles receberam o feedback de que BFA estava muito solto e que em Shadowlands, a primeira vez que você vai fazer as quests, tem uma ordem definida de história que você tem que fazer a zona, pra você não ter essa desconexão. Então tem uma ordem que faz sentido, você fez, ok, você entendeu a história, agora no seu alt faz o que você quiser, pode escolher a zona que você preferir pra upar.
Até porque em Legion, como foi a primeira vez que eles apresentaram isso, né, de você conseguir escolher muito mais especificamente, ah, quero fazer esse mapa, depois esse, mas lá a lore possibilitava isso, né, você tinha que recuperar os quatro itens, então tipo, a ordem que você vai recuperar não vai influenciar no final, mas em BFA, que nem você falou, tudo alguma hora ia se conectar, e se você não apresenta isso pro jogador, ele fica muito perdido.
Aí que tá o meu ponto, não se conectou, entendeu? Eu acho que não se conectou. Por exemplo, uma outra dungeon, Waycrest Manor, a gente ia lá, né, a aliança tem por que ir pra lá, né, porque faz parte da questline de Drustvar, então faz parte dessa questline, você entra lá, tem o Goraktu, que é um cara assim, fudido, que tem uma própria Shadowlands própria, e você faz essa questline, você resgata a Jaina lá, não sei se você fez essa quest, que é uma quest muito legal, você entra nessa própria Shadowlands do Goraktu, e aí você resgata a Jaina pra ela recuperar o espírito dela, ela reconciliar com a mãe dela. É muito interessante e acabou. Não tem conexão. E aí eu pensei, não, em Shadowlands, né, na próxima expansão, isso aqui é uma migalha pra Shadowlands. E também não. Tanto que dentro dos reinos de Shadowlands que a gente vai explorar, não tem esse reino de Goraktu. Ele foi ignorado. Então, eu acho que é interessante você poder escolher e ter uma história concisa. Eu acho que, sim, é interessante. Mas foi um problema recorrente em BFA, que há 800 pontos diferentes, 800 migalhas diferentes, e eles não se conectaram tão bem quanto eu gostaria. Então, a história de Nazmir se conectou ali com a de Udyr. Ok, foi um check que a gente fez. Mas qual que é a conexão dessa história com a história de Voldum, que finalizou, né, com os Vulpera entrando na Horda pra fazer parte da guerra?
Uhum.
Qual é a conexão dessa história dos Vulperas com o Stormsong Valley e toda a treta do Crucible of Storms? Teve conexão em alguns aspectos, em outros ficou faltando uma coesão dessa história inteira. Ó, isso é a lore de Battle for Azeroth, essa é a história da guerra. Tanto que a guerra foi cortada na metade e pronto, agora é Nisoth. Esquece a guerra não é importante, o importante é o Nisoth. Então eu acho que, apesar de ter coisas positivas, de novo, muito potencial desperdiçado.
Logo depois disso, Moro, no 8.2, a gente recebeu aí duas zonas novas. A gente recebeu Mechagon e Nas Jatar. As duas zonas tinham lore própria, elas tinham uma lore única, não precisava ficar juntando tanto a Horda quanto a Aliança, acabou meio que a guerra. Mesmo a gente tendo o conflito ali nas regiões, elas tinham uma lore muito mais voltada para as dungeons e raids dela.
Acabou a guerra, resolvido.
Acabou a guerra, ponto. Agora a gente tem um inimigo novo aqui, aliado novo. E aí, muita gente gostou dessas zonas novas, porque trouxe farm, tanto, por exemplo, o farm do Bendicus que a gente comentou no episódio passado, que a galera ficou mais animada, e tinha raro novo, e tinha montaria nova. Aí eu queria saber o que você achou dessa adição, dessas duas zonas novas. Eu
achei muito divertido, achei bem legal. Mechagon, em especial, é uma zona que eu gostei bastante, porque muito rápido eu descobri o jetpack.
Sim.
Então, eu comecei a voar de um lado pro outro e não foi mais cansativo explorar. Eu acho que a Blizzard peca muito em possibilitar o voo, porém não liberar o voo desde o início. Tem potencial de que ela aproveitar que, já que o voo é uma possibilidade, já que o voo faz parte do jogo, ela fazer o design dos seus mapas com isso em mente. Então, explorar mais a verticalidade do que a horizontalidade do mapa, né, da região que tem. Em Mechagon, então, foi bem divertido. Eu achei coisas muito divertidas lá. Tinha aquele feeling de minigames, sabe, pra fazer. De, vamos lá fazer um minigame, resolveu, pronto, fiz, acabou. E isso eu acho que gera um interesse, gera uma vontade de você fazer as coisas. E na Jatar, eu acho que até o contrário, porque por não ter a possibilidade do voo desde o início, na Jatar, sim, eu acho que é uma zona que com o voo, ela é muito legal, porque ela explora muito bem a verticalidade, tem coisa em cima e coisa embaixo, você tem que achar o caminho pra descer, não dá pra só sair voando pro teto, que você vai bater no teto, que você tá dentro de uma caverna. Eu acho que isso é interessante, tem alguns lugares bem legais, mas foi uma zona que demorou o farm inteiro de reputação, foi lá, o que? Teve gente que fez em 20 dias, eu fiz acho que por volta de 30 dias esse farm Pathfinder, pra gente conseguir voar, e aí eu já tava cansado, eu já fiz isso aqui, eu já andei nisso aqui tudo, não quero agora fazer tudo de novo só porque agora eu voo, sabe? Eles erraram nesse detalhe aí.
Uma coisa que eu gostei muito de Mechagon, que eu acho que se a gente pudesse comparar entre as duas, eu acho a mais divertida, é que quando você ia lá farmar reputação, você farmava sua reputação lá diária, fazia suas dele e tudo mais, só que tinha tanta coisa legal pra você fazer. Você tinha os projetos, você tinha os blueprints, tinha uma porrada de raro que podia dropar montaria, dropar brinquedo, dropar pet. Eu acho que é isso que eles têm que pensar quando eles vão fazer um mapa. É tipo, por que que o jogador vai perder tempo aqui num mapa? Tamo no pet novo, ele vai ter que farmar item, vai ficar em dungeon, vai ficar em raid, e eu acho que eles acertaram muito nisso. Ó, tem farm aqui de armadura, tem farm de montaria, que é uma coisa que o jogador de WoW é tarado por isso. Então eu acho que nesse ponto, a quantidade de coisas que tinha dentro de Mechagon fez com que ele se tornasse, na minha opinião, um dos melhores mapas, se não o melhor mapa dessa expansão.
Concordo totalmente. E até pensando nisso, no tanto de coisas que tinha pra fazer, eu lembro da gente, como guilda, né, na época Conexão Zona Sul, montava 5, 6 grupos ao mesmo tempo, ficava todo mundo numa sala do Discord gritando: nasceu um boss, não sei qual, nasceu a aranha,
sim,
vamos sair,
sim,
voando, vamos pro futuro, vamos voltar e tal. Era muito divertido.
Eu lembro que tinha jogadores, se eu não me engano foi o Borracha e o Tempest, que eles ficavam louco por aquela montaria que é uma roda, que é tipo uma engrenagem que você senta, que eles ficavam campando que nem dois maníacos aquele boneco.
Hoje sou eu que tô campando.
E eu acho isso muito divertido porque você via que a comunidade se unia no mapa, quem tava na mesma fase, porque tinha alguns raros que você solava tranquilo, mas tinha outros raros que era o tipo da aranha lá, que tem, sei lá, 10 milhões de pontos de vida e no começo do patch ninguém conseguia matar sozinho, que tipo, nascia, a galera começava a spamar no mapa. Nasceu e parecia um mano de formiga indo assim em cima de um doce. Então eu acho que isso foi uma experiência muito divertida pra comunidade de WoW, coisa que eu não consegui ver em Nas Jatar. Acho que também por esse problema que você falou, de o mapa não ser, tipo, amigável se você não voa, e você, tipo, não querer ficar muito tempo nele.
E é muito engraçado, né? Porque o Mechagon é um mapa amigável se você não voa, e você podia voar, porque tinha o jetpack. Uhum. E Nas Jatar é um mapa que você precisa muito voar pra poder andar ali tranquilo, e não pôde. Eu acho que eles pecaram aí. Mas o que você tava falando de Mechagon, eu até fiquei chateado, frustrado com as zonas do 8.3, né? Pandaria, né? A nova região ali do o vale. Falta muito isso, falta muito esse sentimento, tanto em Uldum quanto em Pandaria, de ter coisa pra fazer, sabe? Você só tem coisa pra fazer quando tá rolando o assalto lá. E eu acho que caiu naquilo que você fala bastante, Belkin, de que o assalto ele virou uma obrigação e não uma diversão, porque você precisa fazer esse assalto todo dia, porque você precisa farmar as moedas pra você poder ter a chave pra ir farmar a moeda pra comprar aquilo que você quer. E isso que eu já tô falando agora no final da expansão, quando eles mudaram, né? Nem tinha esse sistema de comprar o que você quer quando saiu o 8.3. E peca muito, né? Em Uldum e Pandaria tem várias mounts, vários raros que você gostaria de ter, mas não é uma coisa que você se diverte de ir lá e fazer. Você tem que fazer, né? Eu tô falando do pessoal que faz conteúdo heróico, mítico, né? Você tem que fazer, senão você não consegue. E a recompensa, né? O que você quer, que poderia ser poder, força, equipamento, claro, mas também é transmog, mount, etc., devia ser o objetivo principal. Ah, você quer fazer equipamento? Então você pode vir aqui fazer isso, 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 e você vai ganhar coisas pra fazer o seu equipamento. Ah, você não quer? Tá bom, você não é obrigado a fazer tudo isso que aquele outro player tá fazendo, mas olha quanta coisa divertida que você pode fazer também. E ficou faltando isso pra mim em Pandaria e Uldum, que entrando já no próximo assunto. A ideia de assaltos, eu acho que foi interessante, pra agora no 8.3, a questão de Nyalotta, dos assaltos, foi divertido, foi um conceito legal. Talvez eu acho que foi mal explorado no sentido de que é muito limitado, sabe? Eu vi o Rich Campbell e o Asmongold, o pessoal do Allcraft, eles estavam fazendo piada um dia sobre você entra em Uldum e aí vem aquela vozinha de World Quest, sabe? Nossa, o Nizoth está atacando mais uma vez. Gente, já faz 6 meses que ele está atacando, você está surpreso ainda? Então, eu acho que gera essa sensação de... de novo, cansei já, sabe?
eu acho que em Mechagon, como você, por exemplo, comparando elas, você vai upando reputação, você vai melhorando a história, você vai pegando mais coisas pra sua base, vai ganhando os blueprints, você sente uma progressão, você sente uma evolução no mapa. Em Uldum e no Vale, quando você vai fazendo as quests, é tipo assim, hoje eu libertei uns aliados e amanhã eu vou, tipo, matar uns bichos. E você não sente a progressão no mapa. E aí depois você vai lá, mata o Nizoth na raid, o mapa continua lá sem a progressão. É tipo, todo dia, os aliados foram pegos de novo e tem que matar mais uns bichos. Então se torna uma repetição muito desnecessária. É uma repetição que parece um farm de reputação só.
Entra num conceito muito do problema, né? A problemática do diária e world quest, que é aquilo repetitivo mesmo por conceito. Você precisa fazer diária, daily, é repetitivo. Mas o quanto isso é só fazer a diária e ponto, acabou, e o que poderia ser a partir disso, sabe? Você faz a diária para conseguir algo que você quer. Eu acho que falta muito isso no WoW. Quando eu penso em emissário, por exemplo, eu faço emissário porque eu quero dinheiro, até então.
Sim.
Eu quero fazer o emissário de gold porque são os que eu faço. No patch anterior, quando eu tava no cap de coração, eu fazia todos os emissários, porque como eu já tava no cap de coração de Azeroth, eu ganhava gold no lugar disso, em vez de AP. Então, não é só fazer o repetitivo. Eu vou escolher fazer o repetitivo para ganhar aquilo que eu quero. Na minha opinião, isso faltou agora no 8.3 nessas últimas zonas. A gente também teve nesse último patch as famosas visões de Nizoth, que fazem parte da história, né, de Pandaria, de Uldum, elas estão aí também, mas especificamente as visões horrendas de Orgrimmar e as visões horrendas de Stormwind, que é uma coisa muito legal que a gente tá fazendo aí em loop, eu não, mas muita gente tá fazendo em loop nesse patch. O que você achou desse conceito novo apresentado, de novo, num patch aleatório no meio da expansão?
Olha, eu vou te falar que quando eu vi, eu achei achei legal. A primeira vez que eu fiz, eu achei muito legal. De você ver essa ideia de, tipo, o mundo corrompido e ver personagens marcantes na história. Por exemplo, o Matthias Schaal em Stormwind e o Rexxar em Orgrimmar. Eu não sei se eu sou burro ou ruim, mas eu odeio fazer... visão. Eu gosto do farm. Eu acho um farm ok, tipo, um farm bem tranquilão, assim, você entra ali, você tem a chance de pegar a montaria lá do meio malte que eu já peguei. Graças a Deus, assim, não preciso ficar voltando lá. Mas tem um negócio que eu detesto, que é a aleatoriedade das coisas na luta. Eu comentei no último programa que eu jogo de xamã, e eu tenho algumas defesas ali e tal, mas quando eu uso meus defensivos, eu me sinto muito pelado. Eu sinto que vai faltar alguma coisa. E já aconteceu uma vez, logo que eu comecei a fazer com quatro máscaras das visões, deu puxar um dos ADs que tem ali perto do Rexxar, que ele dá uma cabeçada, e aí, tipo, procou o bagulho em volta de mim de Fear. Na hora que o bicho foi bater, eu não consegui sair porque eu tava com o caminho. Eu perdi a chave, porque eu morri, fiquei puto, fiquei 3 semanas sem ir. Mas, tirando a minha cabacice jogando, eu acho que é um conteúdo ok de farm. Eu acho que ele trazer esse farm, você poder, por exemplo, colocar um slot de gema na arma, faz com que ele não se torne só uma obrigação pra você farmar level pra sua capa, mas ele se torne, tipo, ó, você tem uma armadura boa, você tem uma corrupção boa, vem aqui e farma um slot. Ou, tipo, você tem uma armadura, não tem uma corrupção, vem aqui e farma moeda pra você comprar corrupção. Então, eu acho que ele conseguiu complementar todos os objetivos principais de uma pessoa que quer pegar uma gear boa, num farm que, assim, é maçante, é cansativo, mas que não é, tipo, desesperado, na minha opinião.
Quando você fala que a visão, ela não é em si um farm ruim. É legal, você vai lá, faz e acabou. Não precisa ficar fazendo. O meu problema com o grind pra fazer é literalmente esse, né? Você não pode só ir lá e fazer.
Uhum.
Você precisa grindar daily quest. Você faz o seu farm semanal ali de world quest pra poder ter uma chance de fazer a visão. E aí, que nem você disse, pode acontecer uma série de confusões ali dentro e você perder todo aquele farm daqueles 2 dias, 3 dias que você fez pra poder entrar na visão. Eu acho que é aí que tá o principal problema.
Ele não ter um timer igual, por exemplo, tem uma Mythic Plus. Assim, ele não tem um timer cravado ali, né, 40 minutos, mas você tem a corrupção que vai descendo. Eu acho que muitos jogadores até não gostam por causa disso, tanto é que Torghast não vai ter timer, né, você vai poder ficar o tempo que quiser. Mas eu acho que essa coisa de você morrer e perder, eu concordo, beleza, tipo, é um estilo de jogo, mas várias pessoas dentro da nossa guilda, aconteceu de, tipo, cair a luz, chutar o modem, e aí, no começo, quando você precisava muito dessa moeda pra você farmar a corrupção, que era muito importante pra progressão, isso era muito frustrante. Tipo, pessoa que caiu à luz, pessoa que acabou caindo do jogo, perder aquilo, perder um pedação da progressão. Então eu acho que, tipo, podia ter tido uma manutenção melhor da Blizzard em cima disso, pra ela ter uma noção de por que que a pessoa caiu, porque com certeza ela consegue saber se a pessoa caiu por conexão ou por qualquer coisa do gênero, e poder ter melhorado isso. E aí eu acho que teria sido bem mais ok esse farm, principalmente no começo, mas hoje em dia eu vejo que é só, tipo, ah, peguei uma peça aqui, vou farmar pra pegar um slot a mais de gema, ou porque eu quero farmar moeda pra me comprar corrupção. No final, acho que ela é, agora que todo mundo consegue encher o rabo de corrupção, acho que ela é só um conteúdo ok pra fazer, não dou um destaque tão grande.
Eu acho que o problema tá em você morrer, perdeu, é uma coisa, agora, morrer, perder e tenta de novo, é outra. A gente tem esse sentimento de frustração muito grande, como é, atualmente, ainda é, de que, ah, você morreu, perdeu, farma de novo, e não tenta de novo, como vai ser, por exemplo, o Torghast.
Sim.
Aí que tá, né? Depois que eles fizeram as atualizações de você poder targetar o que você quer comprar com as moedas, melhorou. Mas ainda tem aquela obrigatoriedade, menos que muito menor do que era. Tá muito mais tranquilo agora. Você não precisa ficar fazendo World Quest todo dia, como você precisava no início do patch. Você só faz aquele assalto semanal, né? O de 3 dias a 3 dias e o semanal. E você faz quantas visões você quiser atualmente. Infelizmente, mais um sistema que demorou um pouquinho. Dessa vez foi mais rápido, mas demorou um pouquinho pra Blizzard acertar. Se a visão fosse você entrar, tentou, deu errado, você saiu, é uma coisa. Você, entra de novo e faz.
Sim.
Frustra muito você, no início do patch, né? Tô falando do início do patch. Você perdeu? Pô, depois de amanhã você tenta mais uma, beleza?
É, complicou o farm nisso, eu acho que foi bem frustrante na época. Hoje em dia eu tenho de boas ali uns 200k dessa moeda, porque eu não faço, eu entro uma vez por semana só pra pegar cap da capa, mas eu acho que no geral foi um farm bom, podia ter sido um pouco melhor, mas em comparação a outros farms de Azeroth, não foi o mais estressante.
E só pra comentar, comentar, você comentou que é muito frustrante esse monte de mecânica dentro, né?
É, o RNG.
Pra mim, esse é o problema, problema mínimo, mas é o problema que tem dentro da visão. Que os afixos, vou chamar de afixos só pra ilustrar melhor, que tem ali, eles são feitos pra te incomodar. Que é o meu mesmo problema com o M+. O afixo, ele não tá ali pra te desafiar, e sim pra te incomodar. Então, ó, você vai tomar um interrupt, ó, você vai tomar um silence, você vai tomar um knockback, você vai tomar isso, você vai tomar aquilo, você vai tomar stun. E eu não consigo me divertir com isso.
Uhum.
Eu consigo me divertir com, ó, está mais difícil, você vai ter que matar mais mobs, você vai ter que bater mais, você vai ter que desviar de coisas. Eu acho que é um lado. Agora, uma aglomeração de sistemas que estão ali só pra te atrapalhar, não é divertido pra mim. Não sei se pra alguém, algum ouvinte é, né? Pra mim, não.
É, eu, não que eu me incomode com alguns, por exemplo, eu acho que alguns são bem, bem ok, tipo aqueles que você tem que ficar pulando e tal, é que eu me pego em situações às vezes que vem um afixo bem na hora que eu tô numa luta e eu não sou aquele jogador exemplar, né? Tipo, eu jogo na minha. E eu vou dar uma dica pros ouvintes, nunca façam visão streamando pros seus amigos, porque eles vão comentar em cima e você vai ficar mais puto e você vai errar porque eles estão falando em cima. E eu lembro que isso aconteceu comigo e eu fiquei também mais 2 semanas sem fazer porque eu fiquei muito estressado. Mas tirando isso, eu acho que é um sistema ok.
E agora, o último assunto que a gente tem pra falar de sistemas, eu acho que, na minha opinião, é o lado mais positivo dentro de BFA. Não sei se você concorda. A gente vai falar sobre as dungeons, mecanicamente, né? Não só de lore. E sobre raids, mecanicamente também. De novo, não em lore, que a gente já abordou no bloco anterior. Mas falando de mecanicamente, falando sobre conceitos e ideias das raids e das dungeons, eu acho que foi um lado muito positivo de BFA. O que você acha?
Eu vou te falar que eu gosto de quase todas as dungeons de BFA. Eu acho muito divertido várias delas. Por exemplo, Freehold é de longe a minha favorita. Tipo, eu acho a dungeon mais divertida de todas. Mecânica de boss, mecânica de ad, a ambientação eu acho legal. Aquela coisa que você tem no segundo boss, que você tem, tipo, aleatoriedade de qual que você vai fazer cada semana. Eu acho isso muito legal. Acho que tem dungeons que eu particularmente não gosto. Tipo, o Tal da Agora é uma dungeon que eu evito, porque eu acho muito apertado, me dá aquela sensação de claustrofobia. Mas, no geral, eu gostei de todas as dungeons. Eu acho que, dependendo da semana, pra quem faz Mythic Plus, tem dungeon que você quer ir, que você sabe que é a dungeon que você vai conseguir progredir, e tem dungeon que você quer ficar longe, tem dungeon que você fala, não, essa semana nem ferrando que eu vou pôr o pé lá.
Mesmo a gente conversando sobre lore que tem defeitos, eu gostei da ambientação de quase todas as dungeons. Shrine, Tal da Gor, a Tal da Zar, King's Rest, que eu gosto muito de King's Rest, acho muito legal o conceito de uma pirâmide, acho muito legal. São conceitos muito divertidos e eu concordo também que mecanicamente eu não consigo lembrar de nenhuma luta ou nenhuma dungeon que me incomode assim muito. Tem a questão de claustrofobia, entre aspas, em Tal da Gor, eu consigo entender isso, não me incomoda em si, mas entendo. E uma coisa que eu acho que destaca isso é que quando você falou sobre o problema da mecânica na dungeon, você falou especificamente sobre os afixos de M+. Isso deixa explícito o problema de que, na verdade, o problema tá no afixo de M+, não no design da dungeon, sabe?
Sim, eu acho que todos os boss, todos os encontros dentro das dungeons, eles são muito bem pensados, muito bem desenhados. Quando eu vou lutar, por exemplo, com as 3 irmãs dentro de Waycrest, eu acho muito legal que, tipo, cada uma delas tem uma mecânica diferente dentro da mesma luta e você tem que agir de forma diferente. E o que deixa ela extremamente difícil pro pessoal que, por exemplo, faz chave muito alto, que você vê streamers fazendo chave mais de 25, é o tirânico. Você sabe que aquele boss vai ser difícil porque ele vai ter vida pra caramba e ele vai bater pra caramba. Então, você sabe que às vezes você vai preferir fazer ele numa semana que é fortificado, ou tipo, ah, eu vou fazer uma dungeon aqui que os mobs são muito difíceis, então eu vou fazer em semana de tirânico que os boss são muito mais leáveis. Eu acho que isso faz com que as dungeons sejam muito boas de fazer e que o sistema de Mythic Plus no geral seja um sistema muito agradável pra quem quer jogar.
Eu entendo, eu vejo vários defeitos no sistema de M+, não é algo que me agrada, em especial esses afixos que são os problemáticos, os que são feitos pra incomodar. Tirânico, não gosto. Quando eu penso no explosivo, que ele é só boring, tem que explodir aquela bomba, senão ela vai estourar. Nossa, que desafiador que é. Não é desafiador. Eu de Hunter, é uma skill, eu explodo aquele negócio, então é literalmente apertar um botão. É chato só o conceito. Mas por outro lado, tem afixos muito legais, né? O teaming, eu acho que é um afixo divertido, porque tem aquele feeling de, cara, é mais mobs, então a gente vai bater mais, a gente vai fazer um pool mais legal, a dungeon vai ser mais dinâmica. Eu acho que tem coisas positivas. Mas, de novo, a gente tá conversando sobre afixos de M+, e não sobre as dungeons. Isso mostra que o problema que a gente tem não é sobre a luta, né? Se eu fosse, entre aspas, fazer só mítica zero, que claro que eu não vou, mas se eu fosse, eu não teria problema de fazer nenhuma dungeon, né? Se isso fosse o mais recompensador e o mais difícil que teria disponível. Não tem um problema com elas. Começa a ter problemas quando a gente entra numa mais 15, mais 16, e os afixos fixos não encaixam com o que a dungeon oferece por padrão, né, de início.
É, eu acho que existem afixos, como você disse, que são muito legais, porque você tem que mudar totalmente a estratégia de como você vai fazer a dungeon, e disso que você falou sobre a gente focar mais nos afixos do que na dungeon em si, eu acho que quando a gente começa a subir muitas chaves na M+, a gente começa a pensar na dungeon em si como uma competitividade, e a gente começa a ignorar ela como dungeon em si. Então, ela vira, tipo, uma outra estratégia de gameplay. É a pessoa saber que ela tem que focar no afixo, e o afixo ele vai em cima dos mobs que você vai ter dentro da dungeon. Eu acho que é assim que a gente consegue dividir.
Uma coisa que isso vem na minha cabeça muito é que, quando a gente conversa sobre afixos de M+, na minha percepção, eles deveriam ser feitos para aquela dungeon, e não para todas as dungeons. Porque, por exemplo, tem dungeon que o timing é divertido, por exemplo, Freehold, porque é um lugar aberto, você tem um timing, é muito divertido, mas que nem você falou, em Toldo agora é um desastre, porque você não tem lugar pra andar na dungeon, ela é um lugar fechado, então se tem mais mob, quer dizer que você tem menos espaço, quer dizer que você vai ter pua acidental, você vai agrar aquele mob que você não queria. E o conceito do timing, ela não é feito com a dungeon em mente, e sim ao contrário, você tem o timing, e aí você tem que encaixar de alguma forma nessa dungeon X. Aí que vem o problema. Tirânico, da mesma forma, não é por conceito uma coisa ruim, mas aí quando você pega, por exemplo, as bruxas ali de Waycrest, viram três bosses, literalmente três bosses, com vida de um boss cada um, dentro de uma luta só, e não encaixaria, sabe? Então, se eu pudesse passar um feedback pra Blizzard, né, eu, como uma pessoa que detesta fazer M+, eu só faço aí 15 semanal e ponto. Se fosse uma coisa temática pela dungeon, seria muito mais interessante pra mim. Por exemplo, vou jogar aqui algumas ideias, eu já pensei nisso, já escrevi um post sobre isso também, mas, por exemplo, a Tal da Azar. A Tal da Azar a gente tem coisas de Zandalar, então a gente pode botar, essa semana tem mais dinossauros, em packs de dinossauros em tudo que é lugar. Ah, nessa semana tem uma mecânica ali com pterodáctilos, que você tem que pegar o pterodáctilo e levar pra algum lugar, por exemplo. Eu tô inventando. Eu acho que seria muito mais interessante e não teria esse problema de aquele afixo com aquela dungeon é infazível, entre aspas. Ah, e essa semana, meu Deus, não aguento mais fazer M+ essa semana é a semana difícil. Ou, ah, não, essa semana é a semana de puxar chave, porque é fácil, entendeu?
Junto com isso que você falou, dessa ideia de você ter um afixo pra cada dungeon, a gente teve algo parecido nessa expansão que veio, que foi o quarto afixo. Que eu, particularmente, em questão de lore, em questão de o porquê ele está ali, achei sensacional. Eu vou dar aqui um highlight pro Ripping, que eu acho que de todos os afixos que a gente teve, dos quatro afixos que a gente teve, foi muito divertido. A ideia do Buasan de trazer de volta a cada porcentagem que você fazia, acho que era 33%, né? Me corrija se eu estiver errado.
Sim, sim.
Trazer todos os inimigos que você tinha matado, eu achei sensacional. Eu acho que outros dos quatro afixos que a gente teve não foram tão divertidos. Alguns foram até muito estressantes. Eu vejo muitas pessoas reclamando sobre o do Gihun. Eu vou te falar que na época do Gihun, eu não consegui jogar muito o jogo por questões pessoais. Então eu peguei bem no finalzinho, assim. Mas dos que eu joguei, eu achei o da Ashara o mais chato. Não por questão de, tipo, da história envolvendo eles ou o porquê deles estarem ali. Mas porque quando você pugava, a chance de dar merda era muito grande. Porque você sabe que no Pug, você pode jogar com qualquer tipo de jogador. E você sabe que tem uns jogadores por aí que são criminosos. Então acho que das quatro, foi a que eu colocaria, assim, em último lugar. Mas eu acho a ideia muito legal e eu acho que a Blizzard continuando isso em Shadowlands vai fazer com que as dungeons e os patches combinem muito.
Concordo totalmente, o quarto afixo pra mim é uma das coisas mais divertidas da M+, mesmo eu não gostando. O do Gahun foi de longe o pior, o mais chato. Você não jogou tanto, acho que é por isso que você não sente isso, mas é basicamente você ter uma bomba do explosivo, só que você precisa dar CC nessa bomba, além de só matar, então era muito chato. E aí se você falhava o CC, ele duplicava, então se você falhava de matar um, aparecia dois. Se você falhava de matar esses dois, apareciam quatro. E eu já vi dungeon que isso escalonou de um jeito que, meu Deus do céu, não aguento mais matar mob. Foi chato mesmo. Depois veio o Ripping, que, cara, sensacional. Sensacional.
Sim, o melhor de todos.
Fiquei muito triste que agora na dungeon do Bonsandin não aparece o Ripping de maneira nenhuma. Eu queria que fosse uma mecânica da própria dungeon, que a gente vai ter em Shadowlands. Não foi. A da Ashara, achei divertido. Porém, acho que não atingiu o planejamento planejamento que eles queriam, que era de modificar as rotas e você planejar diferentes semanas. Até, não sei se você lembra, a missária da Ashara que aparecia, ela, por semana ela mudava o posicionamento, não sei se você lembra disso.
Sim, lembro.
Não era fixo sempre, mas eu acho que não atingiu. E agora a atual, né, dos totens com os bosses adicionais, eu também acho muito divertido, porque gera um desafio a mais, gera escolha pro player, o player fazer de uma rota ou fazer outra, eu acho bem legal. E até daí que veio a minha ideia, né, de aquela ideia que eu tava comentando de afixos feitos para a dungeon e não afixos generalizados, porque se você pegar o quarto afixo, ele é feito para o patch, ele é inspirado pelo patch. Eu acho que isso é muito legal, acho que isso traria um interesse, um desafio mais legal, e tenho certeza que em Shadowlands eles vão manter isso e até melhorar, né?
Agora, pra finalizar os assuntos, então, Moro, a gente tem aí as raids, que são sempre o foco pra quem joga PvE dentro do WoWzinho. E eu queria saber o que você achou aí. A gente teve 5 raids nessa expansão. Algumas foram muito mais marcantes pra comunidade do que outras. E o que você achou delas aí, no geral?
Num geral, eu acho que foram todas legais. Acho que não teve nenhuma raid ruim. Não consigo sentir nenhuma raid ruim. Em especial, eu destaco o da Zaralor. Eu acho que foi a melhor raid de todas.
Sim, concordo.
Porque ela foi o ápice do que foi prometido no conceito da expansão, né, na guerra. É guerra entre facções, então vamos ter guerra entre facções, vamos ter líder de facção morrendo. Morreu o pai da Talange, né, o Rastakhan. Então, ali a gente tava mais imerso dentro do contexto da expansão. E, além disso, as mecânicas eram sensacionais. Eu lembro com muito carinho da mecânica do Jadefire Masters. Você tinha que fazer desafios, tinha que defender a voadora do Monk, tinha que passar pelo labirinto dentro da arena para poder chegar no boss. Era muito divertido de fazer. Com Clave também achei divertidíssimo, é uma luta muito legal, com várias mecânicas diferentes e mecânicas divertidas. Gostei bastante da Zaralor. E em ponto negativo, eu colocaria, apesar de Crucible ter sido um pouco frustrante pelo absurdo que foi a luta, sabe, tipo, de, isso não é só uma luta, isso é uma mecânica maluca que a gente tem que fazer o tempo todo, cada luta, mas eu colocaria Nayalotta pela frustração de que toda a lore dos Old Gods em WoW foram jogadas fora em uma raid, que não é uma raid ruim mecanicamente, mas estraga 15 anos de crescimento, de build-up, dessa lore de, ah, meu Deus, o Nisof é o Old God mais fraco, mas ele é o Old God que tá aí na espreita, e a gente percebeu que realmente ele é só o Old God mais fraco, a gente matou ele e acabou, não tem mais nada.
É, eu acho que, no geral, todas as raids foram legais, eu gostei de todas. Da Zaralor, que nem você falou, pra mim também foi a melhor. Eu acho que em questão de história, dessa divisão que você tem entre, até dentro da própria raid, das facções trocarem as raças, né, pra você ver o que cada uma fez e como chegou naquela situação. Dessa raid eu quero dar um destaque enorme pra última luta, que eu acho a luta contra a Jaina sensacional, quando ela tem a transição da primeira pra segunda fase, que eu acho que é a primeira vez que as pessoas viram isso, até nos servers de teste, o pessoal falou, nossa, que sensacional. Eu considero também Caldeirão uma raid ignorável até, porque, tipo, a gente foi, eu lembro até que na guilda a gente fez o OTC, pegamos o OTC depois pra um pessoal que não tava lá, a gente não tava focando em raidar mítico nela, e a gente ignorou. Acho que ninguém nunca mais voltou lá, pegamos o item que pegamos, se não pegamos, é isso.
Na verdade, a gente fez o OTC em 2 dias, a gente foi, acho que foi top 5 do servidor, alguma coisa assim. E aí, no segundo dia, a gente fez o OTC e a gente já voltou pra progressão mítica de Zaralor. A gente voltou.
Sim, é verdade.
Tentar matar o Mechatorque. A gente voltou e a gente nem fez Crucible em mítico.
É verdade. É, mas eu acho que, no geral, todas elas foram muito legais. Eu acho que tiveram lutas que foram apresentadas em todas elas que foram mecânicas novas pro WoW e eu acho que foram muito divertidas, mesmo que frustrantes na progressão, elas são divertidas de fazer. Eu não sou tão aficionado assim em lore quanto você, eu sei disso, mas eu também achei a finalização da expansão em si, né, porque como a última raid é Nayalotta, eu achei a finalização bem fraca. A gente mata lá o Nisote e acabou, e eu fiquei tipo, tá, Legion teve um final mais ou menos também, com o cara cravando a espada lá, e a gente no final nem lutou contra as Sajras, mas eu achei melhor do que isso aqui. Mas eu acho que as raids todas foram muito divertidas, e se a Blizzard pegar algumas mecânicas que tem alguns boss, como Opulence, que você tem que dividir a party em duas, ou Jadefire, como você destacou, eu acho que as próximas raids de Shadowlands vão ter muito potencial.
Todas as raids, acho que todas as lutas tinham mecânicas muito legais, né? Foi uma expansão muito boa pro pessoal de raid design da Blizzard. O Deer, eu lembro da gente fazendo o Zac Voss, que era muito legal, de desviar do frontal e pegar a bola que quicava pela sala pra pegar um buff e bater mais. Eram mecânicas muito bacanas. Algumas, infelizmente, eles falharam o balanceamento, mas, you know, Blizzard, sabe? Isso acontece. Falei já da Fétida, eu comentei em outro programa, que era impossível impossível, matematicamente, de matar, ponto, não tinha o que fazer. O Vectis, não sei se você lembra, em Udyr, que quando você fazia em 15 pessoas era muito fácil, se você ia pra 16...
já complicava.
Por causa do escalonamento, você precisava de um healer a mais. Por exemplo, se você fazia com 3 healers com 15, você precisava de 5 com 16, porque senão ele não compensava. Era meio absurdo matematicamente, mas, como eu disse, Blizzard. A gente pensou também, lembrando da Eternal Palace, em balanceamento. A Char era uma luta muito desafiadora no início, e aí quando a gente pegava o gear, ficava ridículo de fácil, era só burstar, basicamente.
É, você ignorava 90% das mecânicas no final.
É que nem você fazer a Jaina hoje em dia, né? Você vai pra Intermission, não interrompe ela e mata ela. É só não interromper. Se você não interromper, não acontece mais nada na luta. É só você ficar batendo nela até ela morrer.
Sim.
Mecânicas que na época a gente nunca ia pensar que isso era possível, mas é a questão de balanceamento, né? É balanceado pra aquele patch, pra aquele momento, pra aquele guia. E ignora pra frente. Então, no geral, acho que foi muito legal. O conceito das 5 raids, ambientação, achei sensacional. Gráficos e mecânicas, muito bom também. Só acho que faltou o que eu falei também nas zonas, faltou aquela conexão de uma história. Faltou você sentir que, ó, essa é a expansão Battle for Azeroth e não... esse é o patch Udyr, esse é o patch da Zaralor, esse é o patch Eternal Palace e esse é o patch Nyalotta. Porque Crucible, na verdade, foi meio que um pré-patch de Eternal Palace, né?
Sim.
Foi um intermission ali, até por isso que você falou muito bem que ela era ignorável. Infelizmente, faltou essa virgulazinha aí. Se tivesse uma conexão mais coesa, mais concisa, mais sólida, eu não teria nada pra falar sobre Lore e sobre esse sentimento de frustração com essa expansão.